10 começou como um sinal de Deus mostrando que o fim está chegando. Desde a virada da noite de 2009 para 2010, no dia de Ano Novo, quando tantas pessoas foram atingidas, ali em Angra dos Reis, depois no grande terremoto do Haiti, onde 230 mil pessoas perderam a vida. E agora, queridos, nós acordamos nessa manhã com a notícia de que houve um terremoto no Chile de 8.8 de magnitude. Entre mortos, somente até agora 76 pessoas. Mas a cidade de Santiago do Chile está extensamente atacada pela destruição. Também hoje um terremoto de 7.3 atingiu o Japão. Tudo isso hoje. Desde o dia 12 ou 13 de fevereiro, um grande iceberg se deslocou da placa aqui na Antártica e está navegando pelo oceano em direção à Austrália. Esse grande iceberg tem somente 79 quilômetros de comprimento por 78 quilômetros de comprimento por 39 quilômetros de largura, com 400 metros de espessura. Queridos, nós teríamos que fechar os olhos e tapar os ouvidos para dizer que tudo o que está acontecendo em 2010 são coisas naturais que todo ano acontece. Nós teríamos que partir para o lado da insanidade para falarmos e fazermos tal afirmação. Porque o que está acontecendo em 2010, desde o primeiro dia de ano, não são coisas que comumente acontecem. São coisas que estão afetando o nosso planeta. Pedimos que o som do transmissor, do radinho, seja diminuído, porque para não afetar as outras pessoas. Então, queridos, nós gostaríamos que vocês meditassem um pouco em Lucas capítulo 21. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21 e vamos ler o verso 25 a 28. Lucas capítulo 21 e os versos 25 a 28. Lucas capítulo 21 e os versos 25 a 28. Aqui nós lemos: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Perplexidade, susto, terror diante do barulho e do bramido das ondas do mar. O mar, ele tem um aspecto muito importante agora nos sinais, nos eventos finais. Os homens se assustarão pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Nós estamos vivendo exatamente nesse período que está entre o verso 26 e o verso 27. Porque o verso 26 diz que as potências dos céus serão abaladas, e que o mundo seria abalado, e que o mar seria abalado, e os homens estariam desmaiando de terror em face de todas as coisas. E o verso 27 diz: e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Isso ainda não aconteceu, mas nos versos anteriores está se cumprindo, gradualmente estão se cumprindo os sinais mencionados aqui. Esses são sinais também mencionados em Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Aqui nós lemos no verso 12 em diante. Apocalipse capítulo 6 e os versos 12 em diante. Aqui lemos: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis um grande tremor de terra. Então, queridos, o grande tremor de terra será muito maior do que esse de 8.8. Será muito que atingiu o Chile? Será muito maior do que o 7.0 que atingiu o Haiti? Será muito maior do que o 7.6 que atingiu o Japão hoje? A Bíblia está predizendo um grande tremor de terra, que nós não sabemos qual vai ser a magnitude, se será de 9 ou de 10 ou de 11, eu não sei. E tudo indica, irmãos, que este grande tremor de terra acontecerá aqui nos Estados Unidos. Tudo indica. Na Califórnia, provavelmente. Queridos, a Bíblia diz que não somente um grande tremor de terra, mas também o sol escurecerá e a lua aparecerá com cor de sangue, e as estrelas do céu serão abaladas, cairão como por terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então é uma sequência de eventos: um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas. E na sequência vem o verso 14 dizendo: e o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas que foram removidos dos seus lugares. Ilhas vão desaparecer, montes vão desaparecer. O jornal estava mencionando que agora, 11:30, provavelmente as ondas... em resultado do terremoto do Chile, as ondas estariam chegando ao Havaí, provavelmente nesse horário que nós estamos agora aqui. Queridos, estes são sinais do fim, que Jesus Cristo em breve virá. Deus não tem intenção de trazer a volta de Jesus diante dos homens como surpresa. Deus quer que eles entendam que o fim está chegando e que eles precisam se preparar. São passos de um Deus que está voltando. A intenção de Deus é que o maior número possível de pessoas se salve, se arrependam dos seus pecados, confessem os seus pecados, mudem de vida, parem de correr atrás daquilo que é matéria, parem de correr atrás daquilo que é dinheiro e busquem o reino de Deus. Confessem os seus pecados, peçam perdão, reconciliem-se com aqueles que precisam ser reconciliados. O que está acontecendo ao nosso mundo? Até onde vai essa massa de destruição? Vejam o que um cientista escreveu. Quando falamos em terra firme, ele disse, falamos de algo que não existe. Os terremotos não são raros como se poderia supor, e a terra tem sido comparada a um pudim levado por um garçom vacilante. Imagine um garçom, não é? Vacilante com um pudim na bandeja, não é? E o pudim se chacoalhando. Ele está comparando a terra a um pudim em cima de uma bandeja levado por um garçom. Essa descrição que o cientista fez da terra como um pudim está na Bíblia. Veja o que a Bíblia menciona em Isaías capítulo 24, Isaías capítulo 24 e os versos 19 e 20. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 24 e os versos 19 a 20. São em outras palavras, mas que têm o mesmo significado mencionado pelos cientistas. Isaías capítulo 24 e os versos 19 e 20. Aqui nós lemos: de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá a terra, e de todo se moverá a terra. Vejam quantas palavras Deus usa: a terra será quebrantada, a terra será rompida e a terra será movida. E agora o verso 20: de todo vacilará a terra, como um bêbado vacila de um lado para o outro. A terra vacilará como um ébrio, como um bêbado, e será movida e removida como a choça da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E agora lemos também em Romanos capítulo 8, verso 22, irmãos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e o verso 22. Palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, aos cristãos que viviam na cidade de Roma, no capítulo 8 e o verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo está comparando a terra como as dores de parto de uma mulher gemendo. Assim está a terra em função da transgressão dos homens. Romanos capítulo 8 e o verso 22. Agora nós vamos ler Isaías capítulo 24 e os versos 4 a 6. Isaías capítulo 24, voltando para o livro de Isaías, capítulo 24, versos 4 a 6. São descrições que a Bíblia faz da condição da terra no tempo do fim. Isaías capítulo 24 e os versos 4 a 6. Vamos ler a partir do verso 3, verso 3 até o 6. Capítulo 24 de Isaías. De todo se esvaziará a terra. A terra será evacuada, não é? E de todo será saqueada a terra. Porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia, ou seja, a terra chora, e se murcha, como uma flor murcha, a terra se murcha. O mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Quem é a causa da destruição da terra? Os seus moradores. Por que esses moradores são a causa da destruição da terra? Porque transgridem as leis de Deus, não dão a mínima para a lei dos 10 mandamentos, não dão a mínima para as leis da saúde criada por Deus. Deus é o autor da lei dos 10 mandamentos, Deus é o autor das leis da saúde que governa o nosso corpo. Transgridem as leis, mudam os estatutos. Deus criou o estatuto de homem e mulher, unindo-se em uma só carne. Os homens mudam os estatutos de Deus, estabelecendo casamento entre homens e homens, e mulheres e mulheres. Mudam os estatutos de Deus e quebram a aliança eterna. E o verso 6: por isso, por causa disso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Meus queridos, a Bíblia é muito clara na sua descrição das condições do mundo no tempo do fim e dos sinais que ocorrerão anunciando a chegada da volta de Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24 também. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o verso 6 a 8. Mateus capítulo 24 e os versos 6 a 8. Mateus capítulo 24, versos 6 até o verso 8. Faz parte do sermão escatológico de Jesus, o último sermão escatológico que Jesus fez enquanto estava aqui na terra, está em Mateus capítulo 24. Vejam os versos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Este país em que estamos não sabe viver sem guerra. Ele nem acaba uma guerra, ele já inicia outra. Esse país não sabe viver sem guerra, porque a guerra para eles faz parte do projeto para dominar o mundo. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhem e não se assustem, porque é preciso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. É um sinal do fim, não é o fim, mas é um sinal anunciando a chegada do fim, não é? O verso 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e haverá pestes, e haverá terremotos em vários lugares. E o verso 8: mas todas estas coisas são o princípio das dores. O pior está por vir. O que virá pela frente? O decreto dominical? Perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus? E então o fechamento da porta da graça, queridos. o pior está por vir. Nós que estudamos a palavra de Deus sabemos que o que está para ocorrer no futuro, mas nós estamos firmes, descansando nos braços e nas mãos do nosso Pai Celestial. Nada temos a temer no futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira como Deus nos conduziu no passado. Quando olhamos para o passado, vemos a mão de Deus conduzindo o seu povo de Israel pelo deserto por 40 anos. Deus vai conduzir o seu povo hoje em meio às perseguições. Há uma guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. E à medida que esta guerra vai chegando ao fim, as calamidades aumentam. Satanás sabe que o seu fim está próximo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso 12. Vejam a ira, a razão da ira de Satanás. Apocalipse capítulo 12 e o verso 12. Tudo o que nós estamos falando é Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus. Apocalipse 12, verso 12 diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Satanás é um estudante assíduo da Bíblia. Ele sabe o que está por acontecer. E ele sabe quanto tempo ele tem. E ele tem pressa em destruir. Ele tem pressa em espalhar epidemias, em tragédias. Mas, queridos, nós estamos seguros nas mãos do nosso Pai. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 280, Deus fala sobre a última crise. E ali nós lemos neste livro, página 280, Testemunhos Seletos, volume 3: vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima, às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradualmente, mas seguramente, sendo retirado da terra. À medida que o Espírito Santo se retira da terra, aumentam as tragédias. Os quatro anjos de Apocalipse 7, que estão segurando os quatro ventos, estão pouco a pouco soltando os quatro ventos. Não soltaram os quatro ventos, mas estão começando a soltar. E à medida que o Espírito Santo se retira da terra, os corações se endurecem mais e as tragédias crescem. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar. Calamidades em terra e mar. As condições sociais agitadas. Os rumores de guerra são portentosos. Pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. E ainda diz em Testemunhos Seletos, volume 3, na mesma página: e os últimos acontecimentos serão rápidos. O que tiver que acontecer, vai acontecer rápido. O ano de 2010 começou com destruições e tragédias. E esse é o ano da consolidação da nova ordem mundial. Malachi Martin, quando escreveu o livro The Keys of This Blood, que é uma biografia sobre João Paulo II, nas primeiras páginas ele disse, e ele escreveu esse livro há mais de 20 anos atrás, ele disse: no final da primeira década do novo milênio, ou seja, agora, no final deste ano, no final da primeira década do novo milênio, a nova ordem mundial será estabelecida. Porém, nós sabemos que a nova ordem mundial já começou a ser estabelecida em setembro do ano passado, no grupo do G8, na Pensilvânia. Foi fortalecida a nova ordem mundial com a reunião em Copenhague no dia 9 de dezembro. E assim, a nova ordem mundial está sendo estabelecida gradualmente. E o prazo é final de 2010 e a nova ordem estará estabelecida no mundo. E a nova ordem mundial é um mundo sob o domínio de uma parceria: o governo dos Estados Unidos unido ao governo do Vaticano. O governo do Vaticano e o governo dos Estados Unidos unidos, dominando o mundo. Isso é nova ordem mundial. Isso é cumprir o sonho que está na nota de dólar. O sonho que está na nota de dólar é nova ordem mundial. E a pirâmide incompleta que você vê, tendo o olho de Lúcifer, olho de Horus em cima, aquela pirâmide incompleta, ela será completada ao se estabelecer a nova ordem mundial. A velha ordem mundial será descartada para introduzir a nova ordem mundial. Porém, essa nova ordem mundial não vai durar muito tempo. Ela será destruída. porque Cristo voltará, estabelecendo o reino de Deus que não será jamais destruído. Amém? As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Não é hora de estarmos correndo somente atrás do que é material. É hora de fortalecermos nossa vida espiritual e enchermos nossas lâmpadas com o óleo do Espírito Santo, para que não nos falte o azeite do Espírito Santo na hora da angústia. Os jornais diários, estou lendo Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em futuro próximo. Roubos ousados são ocorrência frequente. As greves são comuns. Cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Satanás é um diligente estudante da Bíblia. Sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor nessa terra. E ainda no grande conflito, página 589, nós lemos: nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, nas terríveis saraivadas, nas tempestades, nas inundações. Viram quantas inundações esse ano? Atingindo a Ilha da Madeira, atingindo o Brasil, quase que o Brasil inteiro ficou debaixo d'água. Quanta destruição através de inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Quem provoca toda essa destruição? Satanás, com a permissão divina, para que o mundo entenda que o fim está chegando. Satanás destrói a seara que está para amadurecer, e seguem-se fome, angústia, comunica o ar, infecção mortal. Quem é que está poluindo o ar? Com epidemias? Satanás. Mas ele tem os seus agentes para espalhar os vírus. Milhares morrem de pestilência. Isso que eu estou lendo está no livro Grande Conflito, página 589. Mas, queridos, isso é como se estivesse no jornal de hoje de manhã. Ainda leio: Então o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando essas tragédias. Satanás convencerá os governantes do mundo de que as tragédias do mundo estão sendo provocadas e causadas pelos observadores dos mandamentos de Deus. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, do descanso dominical. Os que guardam o sábado serão acusados como responsáveis pela desgraça do mundo, porque estarão transgredindo o domingo, não santificando o domingo. E continua: que esse pecado acarretou calamidades que não cessarão, calamidades que não pararão, antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Satanás está criando um caos mundial para que possa convencer os líderes governamentais e líderes religiosos de que uma coisa é necessária para solucionar o caos mundial, e a solução que Satanás apresentará para eles é a santificação do domingo. Isso pega em cheio os filhos de Deus que guardam o santo sábado da Bíblia, que vem lá do Jardim do Éden, o sétimo dia da semana, como sinal e o selo do Deus vivo. Satanás convencerá os homens de que a guarda do sábado é a causa da desgraça do mundo, e o mundo precisa guardar o domingo. Na Alemanha, já temos um decreto em favor da observância do domingo. Em toda a comunidade europeia, há projetos para a santificação do domingo. No Chile, há um projeto para a santificação do domingo. Nos Estados Unidos, a Christian Coalition Alliance, a Aliança Cristã, liderada por Pat Robertson, eles defendem um dia de descanso dominical nos Estados Unidos. Existem projetos, queridos, aquilo que foi escrito há mais de 150 anos atrás, e aquilo que foi escrito na palavra de Deus em Apocalipse, tudo está se cumprindo dentro dos nossos olhos. Os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, os que apresentam os requisitos do quarto mandamento, destruindo assim a reverência pelo domingo, são os perturbadores do povo, impedindo a restauração do mundo e a prosperidade temporal. Será fácil, do dia para a noite, você que guarda os mandamentos de Deus, ser taxado de criminoso, que está trabalhando contra o bem-estar social e contra a prosperidade mundial? É fácil você ser rotulado de bandido ou de terrorista? É fácil ser taxado. Vocês estão percebendo o objetivo de Satanás em acelerar cada vez mais as tragédias e a destruição do nosso mundo? Ele finalmente dirá que essas calamidades são provocadas pelo desrespeito ao domingo. Não pensem, queridos, que Deus perdeu o controle do mundo, porque Deus previu que seria assim e escreveu que seria assim. Por isso nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós sabemos que quanto mais escura é a noite, mais próxima está a hora do alvorecer. Qual é a hora mais escura da noite? Logo antes de amanhecer. Quanto mais escuro estiver o mundo em destruições e tragédias, maior é a convicção de que Jesus está para aparecer. Jesus, a estrela da alva. Jesus, a luz que vem nos iluminar e nos arrebatar. Satanás se deleita na guerra, excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas, engolfadas no vício e no sangue. É o objetivo de Satanás incitar as nações à guerra, umas contra as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo do preparo para a volta de Jesus. Enquanto estão envolvidos em guerra, não se preparam para a volta de Jesus. Satanás também opera por meio dos elementos a fim de encelerar sua messe de almas desprevenidas. Satanás estudou os segredos dos laboratórios da natureza. Satanás sabe como provocar furacões. Satanás sabe como provocar storms. Satanás sabe como provocar raios. Quantas pessoas morrem de raio? O país onde as pessoas mais morrem de raio é o Brasil. Satanás sabe como, porque ele estudou ao longo dos milênios os laboratórios da natureza. Isso está escrito no livro Grande Conflito, página 589. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto Deus permite. Existe um limite. Existe um limite. Deus permite que ele vá até um certo ponto. E Deus usa essas tragédias para mostrar que o fim está chegando. Satanás ajudará a prosperar alguns a fim de favorecer os seus próprios intuitos. E Satanás trará calamidade aos outros e levará os homens a crer que Deus é quem os aflige. Mas não é Deus, é Satanás, o autor da desgraça e da dor e da tragédia. Ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico, oferecendo-se para curar todas as moléstias, ele também trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Tudo no mundo em que vivemos está em agitação. Eu estou lendo O Grande Conflito. Os sinais dos tempos são cheios de presságios. Os acontecimentos por vir projetam sua sombra diante de si. O Espírito de Deus está sendo retirado da terra. E calamidades segue-se a calamidade em terra e mar. Esse ano de 2010, nós só ouvimos de calamidades. Há tempestades, há terremotos, há incêndios, há inundações, homicídios de toda espécie. Quem pode ler o futuro? Quem está em segurança? Não há certeza em coisa alguma, humana ou terrena. Nossa certeza e segurança está em Jesus, desejado de todas as nações página 475. Queridos, a vinda do Senhor está próxima. E eu não quero outra coisa senão a volta de Jesus. Eu não tenho outro sonho senão a volta de Jesus. Deus quer que você perca os encantos por esta terra, por esta vida, para que você se encante e clame diariamente pela volta de Jesus a esta terra. Quando vamos receber os nossos entes queridos de volta, o grande conflito se aproxima do seu fim, e toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está muito próximo. Aquele que testifica estas coisas, Apocalipse 22, verso 20. Apocalipse capítulo 22, verso